Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, então sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre níveis de prevenção e saúde, não é mesmo? Hoje, eu quero finalizar esse assunto com você, fazendo um apanhado geral sobre esse tema. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite de sempre. Se você ainda não sabe Consegue Me Explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Segue o nosso canal, é o arroba Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixar essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio tem meu Linktree, clique nesse e depois clique no LivePix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode estar escaneando com a câmera do seu celular e assim ajudando financeiramente na continuidade desse meu trabalho. Beleza, pensar sobre níveis de prevenção em saúde é entender conceitualmente o que é isso. É importante entender que os níveis de prevenção em saúde são definidos como um conjunto de ações para manter a qualidade de vida dos indivíduos, famílias e comunidades, de modo a evitar o surgimento e desenvolvimento das doenças. A prevenção, ela pode ser feita nos períodos pré-patogênese e patogênese, ou seja, antes do indivíduo adoecer ou após o adoecimento. O conhecimento da história natural da doença vai favorecer o domínio das ações de prevenção necessárias em si. Os níveis de prevenção em saúde eram originalmente 3. Tradicionalmente eram 3, mas atualmente a literatura reconhece até 5 níveis de prevenção. O que é a prevenção primária? Conceitualmente, pensar em prevenção primária é pensar em ações para impedir a ocorrência das doenças antes que elas se desenvolvam. Ou seja, a nossa área de atuação vai ser uma atuação no período pré-patogênico. Aqui, a doença ainda não existe. Na prevenção primária, vamos fazer projetos de ações para impedir a ocorrência da doença antes que ela se desenvolva, antes que ela exista em si. Vamos atuar, então, no período de prevenção, no período pré-patogênico da patologia. A patologia ainda não existe. Estamos atuando para impedir a ocorrência da doença em si. O nosso objetivo é remover causas e fatores de riscos antes do desenvolvimento da condição clínica em si. A gente vai subdividir a prevenção primária em promoção de saúde e proteção específica. Lucas, me dá exemplos práticos de prevenção primária em si. Me dá exemplos práticos de prevenção primária. Primeiro, programas de vacina e imunização. Segundo, educação alimentar. Terceiro, incentivo à prática de atividade física. Você percebe que todas essas formas de incentivo, todas essas formas de prevenção primária vão estar atuando no período pré-patogênico? Não existe doença ainda. Você está incentivando a prática de atividade física para evitar que seu paciente apresente uma obesidade, uma hipertensão arterial sistêmica, um diabetes mellitus. Você vai estar dando uma educação alimentar para evitar que ele desenvolva uma dislipidemia no futuro, uma diabetes mellitus em si, a própria hipertensão. Então, pensar em prevenção primária, pensar em exemplos práticos é pensar em programas de vacinação e imunização, educação alimentar, incentivo à prática de atividade física, campanhas contra tabagismo e alcoolismo, aconselhamento para mudança de comportamento de alto risco e, claro, lembrar sempre que estamos atuando no período pré-patogênico. A importância da prevenção primária é que essa visa reduzir gastos com tratamentos e evitando o adoecimento populacional. Quando você tem uma boa prevenção primária, você evita que o paciente tenha doença. O paciente não tendo a doença, ele vai ter menos gastos e, consequentemente, ele não vai estar doente. Então, a prevenção primária é importante porque ela reduz gastos e, consequentemente, melhora a qualidade de vida da população, uma vez que essa vai acabar não desenvolvendo a doença. Beleza, tranquilo, né? Lucas, e a prevenção secundária? A prevenção secundária tem como conceito a seguinte mensagem: aqui a doença já se manifestou, mas ainda em fase inicial. A prevenção secundária é marcada por aquela ideia de rastreamento. O objetivo da prevenção secundária é detectar problemas de saúde em estágio inicial, permitindo diagnóstico precoce e tratamento eficaz. Então, a prevenção secundária tem como objetivo detectar problemas de saúde em estágio inicial, permitindo diagnóstico precoce e tratamento eficaz. Pensar em prevenção secundária é pensar em rastreamento. Certo? Tranquilo, né? A prevenção secundária, ela também pode ser dividida, assim como a primária. Pode ser subdividida em diagnóstico precoce e também em limitação da incapacidade. Lucas, me dá exemplos práticos de prevenção secundária? Claro que eu te dou. Programas de rastreamento, como por exemplo, mamografia para câncer de mama. Exames para avaliação de osteoporose, por exemplo. Além disso, rastreamento de contatos de pessoas com infecções sexualmente transmissíveis. exames periódicos nas populações de riscos. Tudo isso visa um rastreamento em si. A ideia da prevenção secundária é lembrar sempre: a doença já se manifestou, mas ainda em fase inicial. Então vou promover um rastreamento, eu vou buscar detectar o problema de saúde no seu estágio inicial, uma vez que no estágio inicial a gente vai permitir um diagnóstico precoce e, consequentemente, um tratamento mais eficaz, evitando que o meu paciente desenvolva sequelas em si. Certo? Tranquilo, né? O objetivo da prevenção secundária é lembrar sempre: prevenção secundária é detectar os problemas de saúde em estágio inicial, permitindo diagnóstico precoce e tratamento eficaz. Lucas, qual que é a importância da prevenção secundária? A prevenção secundária, ela é muito importante, porque o diagnóstico precoce é fundamental para o êxito terapêutico e também ele pode acabar reduzindo a disseminação de doenças infecciosas. Você investigando desde o começo se um paciente tem ou não uma IST, você acaba quebrando a cadeia de transmissão dessa IST, por exemplo. Tranquilo, sossegado, né? Então a importância da prevenção secundária é lembrar que o diagnóstico precoce torna-se fundamental para o êxito terapêutico e para reduzir a disseminação de doenças infecciosas. Pensar em prevenção terciária é lembrar necessariamente que aqui o quadro da doença, o quadro patológico, já existe e já evoluiu. Você vai buscar reduzir complicações e agravos. Aqui o quadro patológico da doença já evoluiu e você vai buscar então produzir formas de reduzir complicações e agravos. A palavra mágica para prevenção terciária é reabilitação. A palavra mágica para prevenção terciária é reabilitação. Pensou em reabilitação, tem que vir na sua mente prevenção terciária. O objetivo da prevenção terciária é reduzir prejuízos funcionais e promover a reabilitação do paciente. Quais são os exemplos práticos? Controle glicêmico. Uma vez que você faz um controle glicêmico em pacientes diabéticos, você previne neuropatia diabética, previne nefropatia diabética, previne doenças cardiovasculares, previne problemas oftalmológicos. Então, controlar a glicemia em pacientes diabéticos é prevenir complicações em si. Outra questão, uso de aspirina para paciente que teve AVC, para prevenir a recorrência em si. O uso de aspirina após um AVC, para você prevenir a recorrência desses eventos no paciente. Claro, pensar em prevenção terciária é pensar em reabilitação, serviço de reabilitação como fisioterapeuta, fonoaudióloga, tudo isso vai acabar reabilitando o seu paciente. Claro, também temos que lembrar dos pacientes acamados. Uma forma de prevenção terciária é aquela mudança de decúbito nesses pacientes que estão acamados, mudança de decúbito de horário, para evitar aquelas úlceras de decúbito em si. A gente tem que lembrar também que na prevenção terciária, o nosso objetivo aqui é lembrar: a doença existe e ela já evoluiu. Então, eu vou buscar reduzir complicações e agravos. Lucas, qual que é a importância da prevenção terciária? Um paciente da prevenção terciária tem como importância o quê? Prevenção terciária, Lucas, eu sei que é reabilitar para evitar danos e para evitar também agravos. Concordo. Então, qual que é a importância da prevenção terciária? A importância é que aqui visa a reabilitação. Se você visa a reabilitação, a importância terciária acaba permitindo uma rápida e melhor reintegração social do paciente para suas atividades de vida diária e também para suas atividades de vida em sociedade. A prevenção terciária, ela permite rápida e melhor reintegração social do paciente. Beleza, tranquilo, né? Aí temos então a prevenção quaternária. O que a prevenção quaternária tem? A prevenção quaternária tem como conceito ações para evitar danos relacionados a intervenções médicas e de outros profissionais de saúde. O objetivo da prevenção quaternária é prevenir a hipermedicalização do cuidado, é prevenir o hipertratamento, é fazer o famoso em inglês prevenir o overtreatment, o supertratamento do meu paciente. O objetivo da prevenção quaternária é prevenir a hipermedicalização do cuidado. Quais são os exemplos práticos em si? Evitar o uso excessivo de medicamentos, prevenir intervenções desnecessárias, prevenir intervenções invasivas em si desnecessárias, como por exemplo cirurgias e exames, é fazer políticas de redução de danos, é promover procedimentos científicos e eticamente aceitáveis, é evitar a hipermedicalização do cuidado. Como você evita a hipermedicalização do cuidado? Não dando remédio em excesso, não pedindo exame invasivo ou cirurgias desnecessárias para esse paciente. A importância da prevenção quaternária é em proteger o paciente de iatrogenias e intervenções desnecessárias. A prevenção quaternária tem como importância prevenir contra iatrogenias e intervenções desnecessárias. Por fim, mas não menos importante, temos a prevenção quinquenária. A prevenção quinquenária é um conceito criado em 2014, que tem como conceito aquele alicerce: cuidar de quem cuida. É o foco no profissional de saúde. cuidar de quem cuida. O objetivo da prevenção quinquenária é melhorar a qualidade dos cuidados prestados ao paciente, atuando no bem-estar do cuidador. Porque quando o cuidador está bem cuidado, ele promove um cuidado ainda melhor para quem merece ser cuidado. Ficou meio redundante? Ficou. Mas fica bem na sua cabeça. Prevenção quinquenária é cuidar de quem cuida. Porque quando a gente, que é profissional de saúde, estamos bem cuidados, promovemos, assim, uma qualidade de vida melhor ainda para quem necessita da nossa atenção, para quem necessita da nossa intervenção, para quem necessita da nossa ajuda em si. O objetivo aqui é melhorar a qualidade dos cuidados prestados ao paciente, atuando onde? Atuando no bem-estar do cuidador. Lucas, me diz exemplos práticos para fazer prevenção quinquenária. Prevenção da síndrome de burnout. Um apoio psicológico aos profissionais de saúde, condições adequadas de trabalho, gestão da carga horária. Tudo isso promove que o profissional de saúde tenha uma melhor qualidade de vida e, consequentemente, ele evite desgastes. E tendo desgastes, o paciente acaba sofrendo, uma vez que quem deveria cuidar não está sendo bem amparado em si, certo? Então, pensar em prevenção quinquenária é pensar nessa frase simples: cuidar de quem cuida. Porque quando a gente cuida de quem cuida, quem ganha é o paciente, é o todo. Afinal, o objetivo dessa é melhorar a qualidade, dos cuidados prestados ao paciente, atuando no bem-estar do cuidador. A prevenção quinquenária, ela ganhou destaque lá na pandemia de Covid-19, reconhecendo que os profissionais saudáveis prestavam melhores cuidados à população em geral. Beleza? Tranquilo, em relação a níveis de prevenção em saúde, era isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não consegue explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram, seguindo nosso canal, é o @consegue-me-explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio tem meu Linktree, clique nesse e depois clique no LifePix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode estar escaneando com a câmera do seu celular e assim ajudando financeiramente na continuidade desse meu trabalho. Mais uma vez, muito obrigado por tudo. E eu sempre reforço, o episódio resumão é um resumão para você ouvir de forma mais rápida em si. Mas não esqueça de ouvir os episódios anteriores, porque esses sempre são mais completos e mais bem elaborados para sua compreensão do assunto e para o seu entendimento sobre o tema. Então, o resumão é uma ajuda final, mas sempre escute os episódios pregressos sobre o assunto. Um grande beijo no seu coração. Muito obrigado por tudo. Valeu. Falou e fui!